No assunto que eu trago para você nessa edição do painel eletrônico, nesse momento, é a questão do FGTS. Você deve ter acompanhado, está em todos os jornais hoje, que o governo lançou ontem o Desenrola 2 e que uma das medidas é que se possa utilizar para a renegociação de dívidas parte dos recursos do FGTS a que o trabalhador tem direito. Essa flexibilização do FGTS, a regulamentação do FGTS, é uma lei que está completando aqui nesse ano. A gente tem, né, o aniversário dessa lei, e aí o que, que a gente tem? Tem uma subcomissão aqui na Câmara tratando do FGTS como um todo, e por isso, quem já está com a gente aqui para poder conversar tanto sobre essas novas questões relacionadas ao uso dos recursos do FGTS e também essa regulamentação que está sendo discutida aqui na Câmara, é o deputado Daniel Almeida, que é do PCdoB da Bahia, ele que é relator dessa subcomissão do FGTS. Deputado Daniel Almeida, muito bom dia, obrigada mais uma vez por estar com a gente aqui ao vivo no painel eletrônico, tudo bem?
Bom dia, Raquel, bom dia a todos os ouvintes, todos os telespectadores. É uma alegria muito grande estar aqui com você tratando desse tema. Eu acho muito atual, faz parte desse debate que nós estamos vivenciando e a gente precisa acompanhar essa trajetória histórica do FGTS. São 60 anos.
60 anos, pois é, eu estava aqui com a data na cabeça, falei, espera aí, me fugiu, porque ele é de 1966.
1966.
60 anos esse ano do FGTS.
Ele foi criado naquela oportunidade como uma alternativa para a estabilidade no trabalho. O trabalhador tinha estabilidade depois de 10 anos. Aí se criou o FGTS para ter uma garantia de sustentação do trabalhador pós-demissão. E ele se transformou num grande instrumento desta proteção, mas também como um grande instrumento de fomento e apoio a investimentos na área urbana e na área de saneamento, na área habitacional e assim por diante. Então virou uma coisa muito relevante para a vida econômica, social do nosso país.
Pois é, deputado Daniel Almeida, 60 anos de FGTS, a gente tem essa subcomissão aqui, o senhor é relator dessa subcomissão, são mais de 100 projetos tratando desse tema, questões diversas para novos usos do FGTS, mudanças na forma como ele é utilizado, e aí a gente tem o governo trazendo mais uma forma de uso do FGTS, que é nessa segunda fase do Desenrola, que foi anunciado ontem. Como é que o senhor vê, por exemplo, nesse momento que está essa discussão aqui na Câmara, a chegada de mais uma possibilidade de uso dos recursos do fundo? O fundo suporta todos esses, todos esses possíveis saques dele?
Pois é, Ana, eu tenho toda a solidariedade e concordância com o governo em relação a buscar alternativas para o superendividamento que a população brasileira está vivenciando. E nós sabemos que é preciso realmente ter uma ação, é preciso mobilizar a sociedade, é preciso buscar alternativas para isso. E o governo tem demonstrado inconformismo e tem buscado essas alternativas. A fonte disso é o juro elevadíssimo, insuportável para a nossa economia, para a vida social. A fonte disso são outros elementos, as BETs, esse superendividamento que as BETs têm produzido e outros mecanismos. Eu não gosto da ideia de usar o FGTS para esse fim. Acho que não é uma boa solução, porque você abre uma porta muito larga para outros usos que acaba comprometendo o fundo de garantia, mesmo que esta proposta tenha limites muito claros de valores, de condições para ter acesso, mas usar o FGTS para resolver problema de endividamento não me parece uma boa alternativa. E se nós não tivermos esses cuidados para proteger o FGTS, nós podemos comprometer essa segurança do trabalhador que pode ser demitido em algum momento da sua vida, mas principalmente pode comprometer os recursos tão necessários para saneamento, para habitação, para cuidar de resolver, e o FGTS é, às vezes é a única fonte, problemas históricos de oferta de condições urbanas adequadas para a nossa população. Nós temos gravíssimos problemas urbanos, né? De favelas, de necessidade de investimentos em pavimentação, esgoto, água, habitação, e o recurso do FGTS é a principal fonte. Então, abre uma porta, aí começa a aparecer a busca de outras soluções. Dos 116 projetos que estão na comissão do trabalho, que eu estou com a responsabilidade de abordar nessa subcomissão, mais da metade deles se refere à possibilidade de ter acesso aos recursos do Fundo de Garantia. Todo mundo quer pegar um pedacinho, sim, né? E se a gente não tiver cuidado, esvazia esse grande instrumento.
Pois é, o governo ontem, quando falou do uso do recurso, está dizendo que para essa questão aí do endividamento, vai poder usar um limite global de pouco mais de 8 bilhões de reais, num limite de 20% do saldo da conta do trabalhador, ou até R$1.000, né, o que for primeiro ali, o que tiver primeiro, para esse uso. Mas ainda que a gente possa pensar num volume global não tão grande, como o senhor falou, há outras questões também colocadas para se poder utilizar esse recurso, além daqueles para que ele foi criado, por exemplo, quando o trabalhador é demitido, tem essa poupança. Como é que está essa discussão hoje, que o senhor está relatando na subcomissão, que é lá da Comissão do Trabalho, em relação ao cronograma? O que, que o senhor acha, pelo que o senhor já viu até agora, que é possível mudar na legislação que se tem hoje do FGTS? Para além, claro, dessas discussões, essa relacionada ao desenrola vem por medida provisória. Mas dentro dessa questão mais global, o que, que o senhor acha que é possível atualizar desde já, pelo que o senhor tem analisado?
Nós estamos propondo agora no mês de maio a realização de audiências públicas. Já estão aprovados 3 requerimentos para a realização de audiências públicas, ouvindo o Conselho Curador do FGTS, a Caixa Econômica, as centrais sindicais, os empresários da construção civil de forma especial, mas outros empresários que se beneficiam desses recursos, né, para investimentos. Então, a partir dessas audiências públicas, nós vamos tentar separar por temas, né, aqueles projetos que buscam acesso ao saco do FGTS, aqueles que buscam alternativas adicionais para também acesso no sentido de investimentos. Tem alguns projetos, muitos também, que tratam de estabelecer mecanismos de proteção. Um bom número dos projetos busca exatamente limitar, né, e estabelecer mecanismos de proteção desses recursos. Eu vou procurar separar por tema, tentar estabelecer algum critério de projeto que possa, talvez não resultar num único projeto, porque são temas às vezes diversos, né, mas em projetos que uniformize a abordagem temática sobre pelo menos 3 ou 4 vertentes. Isso aí nós estamos separando, só as audiências públicas vão produzir o resultado, vamos dizer assim, que nós vamos buscar conduzir na subcomissão, naturalmente ouvindo os parlamentares. Mas, por exemplo, tem um projeto que me chama muita atenção, que é de dar mais poder ao Conselho Curador. Ou seja, qualquer política que se relacione com o FGTS, proteção, acesso a recursos, etc., que antes se possa ouvir o Conselho Curador, que é um fórum que tem a participação dos diversos segmentos, de trabalhadores da Caixa Econômica, ou seja, poder público, iniciativa privada. E os trabalhadores diretamente interessados estão ali no Conselho Curador.
E aí, a partir dessas audiências públicas, como o senhor falou, essa avaliação por temas, o senhor acha que um relatório sobre essa questão do FGTS, esses vários projetos que estão aí em discussão, o senhor está pensando, se pelo plano de trabalho da subcomissão, apresentar quando um resultado e um relatório?
Eu imagino fazer a apresentação desse relatório no mês de junho, depende do tempo que a gente possa ter para fazer estas audiências públicas. Às vezes não encontramos espaço na agenda para a realização dessas comissões, mas a minha intenção é, antes de encerrarmos esse semestre, nós possamos já deliberar sobre isso. Naturalmente, o relatório vai fazer a indicação e essas indicações podem sugerir 2, 3, 4 grandes projetos que posteriormente serão submetidos, não só à subcomissão, mas terá que ser submetido à Comissão do Trabalho, né, para que ela possa ratificar, ou, se for o caso, se a gente conseguir combinar isso com o presidente da Câmara, nós podemos até levar isso diretamente ao plenário, né, se for o entendimento do Colégio de Líderes.
Pois é, deputado Daniel Almeida, que já foi até presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, às vezes a gente teve uma entrevista aqui com o consultor da Câmara sobre FGTS e ele falou assim, muitas vezes tem aquela ideia corrente, ah, meu dinheiro não rende lá no FGTS, mas rende. E ele até falou que é importante como poupança que há que se ter essa cautela realmente, porque hoje o FGTS, lembrando, né, ele pode ser quando o trabalhador é demitido sem justa causa, na aposentadoria, aquisição de casa própria, o saque aniversário, desastre natural, doenças graves. Tem uma série de questões que hoje o trabalhador ele pode ter acesso a esses recursos, mas é uma poupança, de certa forma, para ele também, que está ali em momentos de dificuldade. Então fica também essa discussão importante aqui, a partir também dessa visão de uma segurança, como o senhor bem colocou aqui, para o trabalhador. Né? O FGTS tem essa visão importante, ele está completando 60 anos, está se discutindo aí essa atualização, mas sempre com esse foco também importante de poupança para o trabalhador. Né?
Poupança para o trabalhador, eu acho que é uma poupança que é fundamental. Nós temos essa cultura de ser pouco previdente, né? A gente nunca... imagina que em um determinado momento vai ficar desempregado ou que pode ter um problema que impeça que você tenha o seu rendimento. O FGTS é esta poupança e tem sim rendimento, né? É que diante do grau de remuneração do capital que nós temos hoje com esses juros absurdos que tem no país, nada rende tanto quanto fazer os chamados investimento, aplicação em capital, que é um absurdo, é uma distorção na nossa economia. O Brasil tem a maior taxa de juros do mundo, o sistema financeiro é quem mais ganha. Se nós entrarmos nessa lógica, os empresários parariam de produzir, de investir para produzir bens, produzir alimentos, porque valeria mais a pena ir para o mercado financeiro, né? Então, esse recurso rende, não rende tanto quanto fazer aplicação no mercado financeiro e não deveria render, e rende principalmente quando faz o retorno a partir dos investimentos que são feitos para benefícios sociais, como a gente já falou anteriormente, que às vezes só tem esta fonte de financiamento. Tira esse recurso do FGTS, dos investimentos na área da construção civil, na área de saneamento, né? Para a gente ver como isso vai fazer falta. E isso é retorno, sim, para a sociedade. Nós temos que fazer essa informação à sociedade, fazer essa informação ao trabalhador e mobilizar a sociedade para a proteção desses recursos.
Isso aí. Vou agradecer muitíssimo mais uma vez ao deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, deputado Daniel Almeida, que é relator de uma subcomissão da Comissão do Trabalho, que está justamente discutindo mudanças na legislação do FGTS, FGTS que está completando 60 anos agora, em 2026. Deputado, mais uma vez, muito obrigada. A gente teve ali há pouco, a gente está aqui no estúdio de vidro na Câmara, na entrada do corredor das comissões, né, onde a gente transmite os nossos jornais. E há pouco, um estudante do estágio Visita estava aqui acompanhando a nossa entrevista. Ele, que é de Maragogi, passou aqui falando assim, opa, esse assunto que estão tratando, porque fica aqui o áudio, parou para ouvir um pouquinho. Então é isso, o trabalhador, o estudante, todo mundo fica acompanhando, porque é um assunto que interessa a todo mundo realmente, e a gente traz esses esclarecimentos. Obrigada mais uma vez pela sua participação.
Obrigado, Ana Raquel. Então, vamos agora fazer uma sessão solene em homenagem ao trabalhador, o Dia do Trabalho. Trabalhador, que comemoramos dia 1º de maio, e nós vamos exatamente sair do estúdio e para a sessão solene homenagear os trabalhadores que precisam ter muita proteção, mais empregos e mais remuneração. Está aí o fim da escala 6x1 que nós queremos aprovar ainda esse ano.
Isso aí, obrigada. Bom trabalho para o senhor.